3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Você está aqui ao vivo, entrando no ar conosco no 3 em 1. Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 24 de agosto de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que nós sempre sugerimos aqui todo santo dia. Para você que ainda não baixou, baixe o aplicativo. Lá você tem todo o conteúdo e a programação da Pan e também tem conteúdos exclusivos que você não verá em lugar nenhum. Sejam muito bem-vindos, gente. Vamos que vamos começar mais um 3 em 1. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui aos nossos comentaristas. Já está aqui comigo nos estúdios da Panflix em São Paulo. Ela, Thaís Oyama. Thaís Oyama, um rápido esclarecimento antes de você dar boa tarde. Eu quero saber uma coisa. Você não possui redes sociais? Porque eu vi uma pessoa com o nome Thaís Oyama no Twitter. E isso, por muitas vezes, confunde aí as pessoas. Não tem Thaís Oyama na rede social? É só no 3 em 1 mesmo?
É isso mesmo, Paulo. Obrigada por ter perguntado. Está rolando alguma coisa no meu nome no Twitter e talvez seja mesmo bom avisar aqui os nossos ouvintes que não sou eu que escrevo. Eu não escrevo nada, não posto nada, eu não estou nas redes sociais. Eu só falo e só escrevo aqui na Jovem Pan e no portal UOL, onde eu tenho uma coluna. Fora disso, é fake, é falso, não sou eu.
Muito bem, então é só 3 em 1 mesmo que tem Thaís Oyama. Constantino, é você mesmo no Twitter?
Sou eu mesmo, sem selinho de verificação, porque eu não sou da patota, 530 mil seguidores, mas sou eu mesmo, R. Constantino. Boa tarde a todos.
Muito bem. Querido Josias de Souza, boa tarde para você. Você tem Twitter também, Josias?
Eu tenho Twitter, sim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Thaís. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa, então. Produção, vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro afirma ter vontade de encher boca de jornalista com uma porrada. Após 114 mil mortes, Bolsonaro diz que combate à Covid-19 está dando certo. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o anúncio do programa Renda Brasil, que seria amanhã, foi adiado e não tem data para ser apresentado. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo a pergunta do dia do 3 em 1. É a seguinte, ó: o combate à Covid-19 no Brasil está dando certo? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. Repetindo aqui, 11 931 17 0620. E só lembrando que você também, se você quiser, pode aparecer aqui no programa utilizando a hashtag 3 em 1 no Twitter e participando, comentando, analisando, dando a sua opinião aí sobre todos os temas que Thaís Oyama, Constantino e Josias de Souza comentaram. Sejam todos muito bem-vindos, são 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, iniciando a semana, gente, porque após ser perguntado por um jornalista sobre os depósitos feitos pelo policial militar aposentado e ex-assessor Fabrício Queiroz na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter vontade de encher tua boca com uma porrada. Após a intimidação, os outros repórteres que estavam no local questionaram a Bolsonaro se isso é uma ameaça, presidente. Bolsonaro não respondeu e deixou o local em seguida. Vamos assistir então ao momento em que o presidente ameaça o jornalista.
Ô amigo, vamos visitar a nossa querida catedral.
Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada.
Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor.
Deixa pro lado aqui. Lideranças do Congresso Nacional, dirigentes partidários e representantes do Poder Judiciário criticaram o presidente pela agressão verbal a um repórter do jornal O Globo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia. Já o ministro do STF, Gilmar Mendes, considerou inadmissível a censura de jornalistas pelo mero descontentamento do conteúdo veiculado. pontuando que a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. Em entrevista à Jovem Pan, o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, minimizou a importância dos cheques que Fabrício Queiroz depositou na conta da hoje primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos ouvir então um trecho do que disse o Ricardo Barros.
Eu acho que isso não tem relevância na articulação política. Isso serve para alimentar discurso de radicais da oposição, né, que fica utilizando isso. Isso é uma questão que a justiça tem que tratar e vai tratar da forma correta, adequada. Não vejo como isso não pode ser evitado, isso tem que ser resolvido, né? E vamos governar o Brasil. Não é esse não é isso que interessa para o brasileiro, né? Não é isso que interessa para a população. O que interessa para a população é o governo e bem.
Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro escreveu em um post em sua conta no Twitter que há pelo menos 10 anos o sistema O Globo persegue e nada conseguiram provar contra ele. Bolsonaro afirmou ainda que aguarda, abro aspas, explicações da família Marinho sobre a delação do doleiro dos doleiros, onde valores superiores a R$1 bilhão teriam sido repassados a eles. Vamos começar essa tarde, então, ouvindo os comentários da Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, o presidente andava quieto, né, naquele silêncio obsequioso dele, mas com essa frase ele lembrou quem é. Ele lembrou para o Brasil e lembrou para o mundo também, porque isso tudo já está repercutindo muito lá no exterior, em jornais e na TV. Bolsonaro é um presidente com convicções democráticas rasas, que já ameaçou fechar o Congresso, que já disse que ia fuzilar inimigos, adversários políticos, que já ameaçou também romper institucionalmente com o Supremo Tribunal Federal e ameaçou dar o golpe. Esse é o Bolsonaro. Sem falar nos arroubos autoritários contra jornalistas, que não é por acaso ficam mais grosseiros quanto mais as perguntas se aproximam dos problemas que a família dele tem com a justiça. Então, o presidente Bolsonaro, ele já perde a compostura com facilidade, né? E quando as perguntas se aproximam desse assunto, da rachadinha, aí então que ele começa a ficar nervoso mesmo. E foi isso que aconteceu hoje. Lembrando, por que ele está nervoso? Porque a revista Cruzoé, com base nos extratos lá das investigações do caso Rachadinha, mostrou que não foram só R$24 mil, um único cheque, que o Queiroz depositou na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Como estava sendo dito lá do começo, quando o escândalo estourou em dezembro de 2018. E também não foram R$40 mil, que foi o valor que o presidente disse que, na verdade, a polícia ia achar, porque aquilo teria sido um dinheiro que ele emprestou para o Fabrício Queiroz, e daí o Fabrício Queiroz, por uma questão prática, estava devolvendo na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, a revista Cruzoé mostrou que, na verdade, o Fabrício Queiroz depositou R$72 mil na conta da Michele Bolsonaro e mais outro tanto depositou a Márcia Guiar, a mulher do Fabrício, totalizando aí R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, foi isso que deixou o presidente tão fora de si quando o jornalista do Globo fez essa pergunta. Minha aposta é, por que que ele ficou tão bravo? Porque fica cada vez mais claro que chamar o escândalo da rachadinha de caso Flávio Bolsonaro ou caso Queiroz é uma tremenda injustiça. Porque a revelação desses muitos cheques depositados na conta da mulher do presidente Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e a reação do presidente a esse assunto consolidam as suspeitas de que não era só o Flávio Bolsonaro que era o habituê desse esquema que a gente carinhosamente e um pouco complacentemente chama de rachadinha, né? Mas também o presidente Bolsonaro, quando era deputado federal, tinha o hábito de usar o salário de servidores públicos para pagar despesas da sua família. É isso que tudo isso indica. E a isso sempre se deu o nome de desvio de dinheiro público. É isso que deixa o presidente tão bravo. Por último, para quem não sabe, só aqui para alertar que era falsa aquela informação de que o presidente foi provocado. Ele só disse isso porque foi provocado por alguém que disse assim para ele: ah, vou visitar sua filha na cadeia. Não foi nada disso, isso foi um áudio manipulado e colocado propositalmente nesse vídeo para confundir as pessoas. Então é isso que se dá o nome, é a isso que se dá o nome de fake news. Isso é manipulação criminosa de opinião pública e tomem cuidado para não cair nessa cilada.
Constantino, sua vez agora.
Minha vez, Paulo. Coisas que talvez o nosso ouvinte só vai ouvir na Jovem Pan. Olha só, primeira coisa, não sei se a Thaís e o Josias, que vai falar depois, tiveram acesso à íntegra do áudio, do vídeo, eu não tive. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é que eu não vi a pergunta do jornalista. Eu não tomo a valor de face que ele só perguntou sobre o Queiroz de forma jornalística e recebeu essa bordoada, né? E, aliás, eu e milhões de brasileiros, o que mostra, inclusive de forma lamentável, o grau de perda de credibilidade de boa parte da imprensa. Isso é preocupante, né? Independentemente disso, a reação do presidente é equivocada. Além de tudo, é burra. É burra porque tem um efeito bumerangue, né? Ele deu uma de Ciro Gomes, ele deu uma de Lula. Então isso aí é tudo que a imprensa militante quer, tudo que seus detratores querem, e ele levanta a bola, né? Ele tem que aprender a não cair nessas cascas de banana, como diz nosso colega Augusto Nunes, ele nem cai, ele atravessa a rua para cair, né? Então, independentemente se ele foi provocado, como foi ou não que aconteceu, as circunstâncias que levaram a essa reação, ele já é presidente há quase 2 anos, ele não pode fazer mais esse tipo de besteira, né? Isso aí é ruim. Agora, por que é ruim também? Porque levanta a bola, como eu disse, para um bando de hipócrita. E aí, vamos lá, nós não podemos deixar de pontuar isso, né? O duplo padrão, não só de parte da imprensa, como dos políticos e do Supremo e por aí vai. Rodrigo Maia falou em liberdade de imprensa, valor inegociável e tudo mais, tá certo. A pergunta que eu faço, né, retórica, se toda hora que o Rodrigo Maia encontrasse jornalistas, toda hora, a pergunta fosse por que, que seu nome Botafogo estava lá com esse codinome na lista da Odebrecht de propinas, eu acho que ele teria uma outra visão, talvez da imprensa, uma outra postura. Ele não precisa disso, porque ele é muito bem tratado, muito queridinho por boa parte da mídia. O Gilmar Mendes e o Supremo em geral têm outras explicações para dar. É tão veemente na defesa da liberdade de expressão, mas parece que só de um lado. Quando é para perseguir jornalistas ligados ao governo ou apoiadores do presidente, aí não. Aí esses direitos não valem. Assim como aqueles que defendem projetos PL de fake news, querem censurar na internet com base no discurso de ódio, sendo que quando o jornalista fala que quer o presidente morto, ou quando a atriz global fala que quer esfregar a cara do presidente no asfalto, aí não. Aí é uma liberdade de expressão. Então, esse duplo padrão é que chama atenção. A turma aproveitou hoje para falar que foi um ataque à imprensa. Não, foi a um jornalista e a gente não sabe direito as circunstâncias, e mesmo assim eu estou condenando. Porque não importa que ele foi provocado, ele não pode reagir assim. Agora, vamos lá, né? Quando atacam ele, é um ataque à presidência da República ou não? Isso é uma outra questão que fica. Outra coisa, falaram aí do governo, isso é prova, e aí o próprio colunista do Globo, Merval Pereira e outros, né? Isso é prova de que o presidente é autoritário ou ditador e tudo mais. Veja, confundir a retórica verborrágica de presidente com atos de governo é o erro típico, primário, infantil e talvez deliberado, o que mostra má fé, de boa parte da imprensa. O que acontece é que nos Estados Unidos eu tive talvez mais tempo para acompanhar e aprender e ficar calejado. O presidente Trump, todo mundo sabe, tem uma retórica bem agressiva contra jornalistas e vice-versa. O seu governo não moveu uma palha para censurar a imprensa. Idem do governo Bolsonaro. Quem está se mexendo para censurar, para calar jornalista, para usar lei de segurança nacional e tudo, é o Supremo Tribunal Federal, é o Legislativo e por aí vai, né? Então é preciso tomar muito cuidado para não misturar as duas coisas. As retóricas de um presidente que sai de que dá uma de Ciro Gomes com ações de governo. O governo não tem feito nada para coibir o trabalho da imprensa, da mídia, para censurar e tudo mais. Então isso é o mais relevante, quero crer, para todo cidadão brasileiro, apesar de concordar com o deputado Ricardo Bastos, que isso está longe de ser a pauta prioritária do Brasil hoje. É a pauta da imprensa. Então, assim, todo governante, toda autoridade tem que viver sob o escrutínio da imprensa. Isso é fundamental. Infelizmente, a imprensa nem sempre age de uma forma minimamente isonômica. Ela persegue, todo mundo percebe esse truque, esse duplo padrão, essa torcida, né? E isso aí ajuda a minar a própria credibilidade da imprensa e, por isso, acaba impedindo ela de fazer um trabalho melhor do que deveria fazer se fosse, de fato, imparcial. Então, condenar a postura do presidente, legítimo. Demandar o áudio inteiro para entender as circunstâncias, prudente. Aliás, todo jornalista devia fazer isso e não acreditar a valor de face o que o Globo, que odeia o presidente, está dizendo. Mostrar indignação seletiva, hipocrisia, né? E inferir daí que o governo é totalitário e ditatorial, aí é desespero puro.
Josias, você?
Ao expressar a vontade de encher de porrada a boca do repórter que lhe dirigiu uma pergunta sobre os R$89 mil depositados pelo casal Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente da República produziu duas boas notícias. Além de revelar que Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, os maus modos do presidente mostraram ao país que não houve nenhum aumento no nível de suspeição que ronda as relações monetárias do Queiroz com a família Bolsonaro. As suspeitas permanecem nos mesmos 100%. O Bolsonaro andava sumido desde 18 de junho, quando o Queiroz foi preso. Era como se um sósia do presidente, mais sóbrio, tivesse usurpado o trono. O destempero de domingo tranquilizou os admiradores do mito. Está de volta o Bolsonaro legítimo, um Bolsonaro que o cronista Nelson Rodrigues, se fosse vivo, chamaria de escocês puro. Esse Bolsonaro sem falsificações, ele parece que ambiciona uma democracia sem imprensa. Como isso não existe, o presidente talvez devesse considerar a ideia ou a hipótese de providenciar meia dúzia de explicações sobre esses vínculos financeiros que se estabeleceram entre o Queiroz e a primeira-dama, duas ex-mulheres dele e o primogênito Flávio Bolsonaro. Nessa segunda-feira, o presidente se disse perseguido pela Globo, cobrou explicações da própria Globo sobre a delação do doleiro Dario Messer. Ele tem o direito de dizer o que bem entende. Agora, isso não resolve o problema. E pior, ainda deixa o Bolsonaro muito parecido com o Lula. O Bolsonaro já disse que a Folha desceu às profundezas do esgoto, já disse que a Globo se dedica à patifaria. O Lula também taxava a Folha de preconceituosa. Eu me lembro que em 2010, o Lula se retirou bruscamente de uma mesa de almoço na Folha, sob a alegação de que estava sendo ofendido por duas perguntas. Estava se perguntando a ele sobre a política fisiológica de alianças do PT e sobre o fato dele, Lula, ostentar um certo desprezo pelo estudo, porque ele não tinha estudado, mesmo depois que tinha condições de fazê-lo. Era sindicalista, podia ter feito cursos. Mesmo depois de ter entrado, de ter virado presidente, ele aí se julgou ofendidíssimo, se retirou. Quando ele ainda estava na cadeia, o Lula disse, quando estava preso, que um dos seus desejos era o de sair para fazer um ato público na frente da TV Globo, para expor todas as mentiras contadas a seu respeito. O Bolsonaro está tão preocupado em imitar esse talento do Lula para desqualificação, que ele se esquece, assim como esquecia o Lula também, de qualificar a sua própria idoneidade. Ataca em vez de defender, confunde em vez de explicar. Com isso, o presidente potencializa a impressão de que ele se tornou o pior tipo de suspeito, nesse caso da rachadinha, do relacionamento com o Queiroz. É um suspeito indefeso. Enquanto for assim, o nível de suspeição vai permanecer nos 100%. E a imprensa pode fazer tudo pelo Bolsonaro, mesmo o papel, menos o papel de bobo. O papel de bobo o jornalista não pode fazer. Então, o presidente vai continuar ouvindo essas perguntas. Enquanto ele não providencia uma explicação, as perguntas serão reiteradamente feitas. Sempre que ele estiver em público e se mostrar acessível aos repórteres, os repórteres vão repetir a pergunta. Então, talvez o presidente devesse considerar essa hipótese de arrumar explicações. Ninguém pediu a ele para ser presidente. Ele, de livre e espontânea vontade, concorreu ao cargo, foi eleito. E um presidente, infelizmente, tem esse dissabor, precisa dar explicações.
Thaís Oyama, você me pediu a palavra?
Eu pedi, porque o Constantino falou que é preciso a gente separar a retórica das ações de governo. E que o presidente Bolsonaro fala muita besteira, às vezes excede, é um pouco grosseirinho, mas que ele não está fazendo nada para coibir a ação da imprensa. Pera lá, Constantino, olha só. Ele já ameaçou mais de uma vez caçar a concessão da TV Globo por causa das críticas que a TV Globo faz a ele. Ele já tentou aprovar uma lei desobrigando os balanços financeiros de publicação nos jornais. com o propósito de asfixiar financeiramente os jornais, declarado propósito por ele. E ele mandou o Ministério da Justiça investigar um jornalista por delito de opinião, aquele jornalista que disse que gostaria muito que ele morresse. Então, olha só, isso com base na Lei de Segurança Nacional, lembrando. Então, me desculpe, Constantino, o presidente Bolsonaro fez, sim, várias coisas para coibir a atuação da imprensa. O problema, para ele, é que até agora ele não conseguiu, mas que ele tentou, tentou sim.
Fala, Constantino.
Não, não tentou não. Aliás, publicar balanço em jornal é uma coisa anacrônica, devia acabar mesmo. Interessa muito aos jornais só, né? E em relação à Lei de Segurança Nacional, o choque maior foi quando o Supremo puxou isso da cartola para perseguir um jornalista e o silêncio da patota corporativista que foi ensurdecedor. Eu acho que esses casos todos servem do público, que já percebeu, e não é à toa o desespero de parte da imprensa, justamente para esse duplo padrão hipócrita. Se querem reeleger o Bolsonaro no primeiro turno, tem que continuar fazendo exatamente o que estão fazendo. É impressionante, né? É impressionante. A hipocrisia dessa turma que agora começou a descobrir que é legal, inclusive se orquestrar tudo para fazer a mesma perguntinha. Aí jogou lá para cima nos top trending do Twitter a mesma pergunta. Todos solidários, nenhum solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém na patota. Caetano Veloso, Tabata Amaral, jornalistas, colegas aí nossos, um monte de gente entrando nessa, né? Agora veja bem, a Globo deu destaque a isso como mobilização. Agora mudou, não é mais gado. Então é gado só quando é de um lado, é robô quando é de um lado. Então esse tipo de truque, esse tipo de narrativa que ignora ou distorce os fatos para encaixar dentro da torcida para derrubar o governo, né? Isso já deu bandeira demais. Quem não percebe isso, quem finge ainda que o mundo lá fora não está enxergando o que a bolha progressista da mídia faz, né? Vai pagar um preço alto e tá ajudando o presidente. Está ajudando, porque esse tipo de coisa dá bandeira. Então, assim, não, balanço não é para publicar mesmo, é anacrônico. Lei de Segurança Nacional começou justamente com o Supremo e aí a mídia só ficou empolvorosa quando vem para um dos seus. Eu já apontei aqui hipocrisias antes, quando um deputado federal ameaçou um jornalista de pancada, a patota ficou em silêncio. Por acaso é colega nosso, Jovem Pan. E a patota ficou em silêncio, sabe por quê? Porque o Augusto Nunes não é da patota. Então essa hipocrisia toda chama atenção, não está dando certa tática, a menos que seja reeleger o Bolsonaro no primeiro turno.
Vai lá, Josias.
É preciso considerar o seguinte, numa democracia todo mundo tem o direito de se manifestar, né? O presidente fez essa frase, disse que iria dar porrada num jornalista, então as pessoas vão às redes sociais e fazem a manifestação que julgam mais adequada. Agora vem o presidente, por exemplo, está fazendo uma manipulação também. Não enxergar a manipulação do presidente é uma certa inocência que não condiz com os fatos. Então, quando o presidente está passando ali pelos jornalistas, tem uma certa multidão, aí um ambulante fala, está no vídeo, nós próprios exibimos aí o vídeo, vamos visitar nossa feirinha na catedral, presidente. Aí os bolsonaristas utilizam esta frase para dizer vamos visitar sua filhinha na prisão, na cadeia. Eles fabricam uma frase que não existe para dizer que o presidente não disse, a pergunta não foi sobre os depósitos do Queiroz na conta da primeira-dama. Ofenderam o presidente. O presidente dá vazão a isso, o filho do presidente dá vazão a isso também. E a outra hipocrisia que eu acho que nós não podemos deixar de realçar, como disse um presidente, ele tem obrigações. Entre essas obrigações, ele tem que ter clareza sobre as coisas que dizem respeito à sua idoneidade, ao seu passado, à sua honestidade. Sobretudo um presidente como o Bolsonaro, que se elegeu enrolado ali na bandeira da ética, defendendo o Lava Jato e tal. Aí este presidente, que se elegeu surfando a onda do antipetismo, vem no cargo se comportar exatamente como o antecessor, o Lula, como o PT de maneira geral, que sempre que tinha que dar alguma resposta e não conseguia a resposta, dizia que estava sendo perseguido, atacava a imprensa. Quer dizer, esse mesmo comportamento, aí aceitar isso me pareceria uma hipocrisia. Porque aí nós vamos dar ao presidente um salvo-conduto que não é próprio. O presidente não pode ter esse salvo-conduto. O Lula também dizia, não, essa questão, o Lula e o PT, essa questão aí do sítio de Atibaia, isso é uma mixaria, vê lá se o presidente ia se sujar por isso. velasse, o presidente ia também sujar a sua biografia com um triplexinho que parece mais um Minha Casa Minha Vida. Esse é o discurso do PT até hoje. Aceitar isto, do mesmo modo que aceitar, foram só 89 mil na conta da primeira-dama, rachadinha, não é o mesmo crime, acho que não é possível aceitar. Corrupção é corrupção. Se não há irregularidade, o presidente que se explique. Ele tinha dito que era um empréstimo de 40 mil, agora já estamos em um valor muito superior a isso, e o presidente acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações. Não me parece razoável.
Constantino, para fechar.
Para fechar, todos, como eu disse, devem explicações e estão sob o escrutínio da imprensa. O problema é quando as pessoas percebem que a imprensa tem claramente um viés escancarado e uma torcida. Então, presidente da Câmara também, ninguém pediu para ser presidente da Câmara. A questão é, eu desafio meus pares a mostrar quantas entrevistas o Rodrigo Maia dá e o jornalista fica perguntando sobre o codinome Botafogo. Eu não vejo, eu vi no Pingos nos Is. Foi o único programa que eu vi alguém apertar um pouquinho mais ele sobre isso. Então, é esse duplo padrão que chama atenção. E faltou responder, Thaís, só sobre o negócio da Globo. O presidente deixou muito claro que é se houvesse alguma coisa ilegal. Ele não pode pegar do nada porque não gosta do conteúdo, mesmo que a emissora tenha declarado guerra a ele, está claro para todo mundo que declarou, ele não pode pegar e cancelar a concessão. Então, o que ele tinha dito ali é que se houvesse ilegalidade. Essa é uma distinção importante.
Muito bem, 5 horas e 26 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
Três em um.
5 horas e 29 minutos, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1 nesta tarde de segunda-feira. E olha, a gente fez uma pergunta para vocês, nossa audiência querida, hoje aqui no 3 em 1, que é a seguinte: o combate à Covid-19 no Brasil está dando certo? A gente quer ouvir a sua opinião. Participe utilizando a hashtag 3 em 1 e respondendo essa nossa pergunta, mas também enviando um WhatsApp para um vídeo para o WhatsApp da Pan. O WhatsApp é 11 931 17 0620, um vídeo na horizontal de até 30 segundos respondendo essa nossa pergunta. O combate à Covid-19 no Brasil está dando certo? Participe aí do programa. Josias de Souza, meu querido, me desculpe, eu não vi que você havia pedido a palavra no bloco anterior. Agora a palavra está contigo.
Não, é bem rapidamente, só porque o Constantino mencionou o Rodrigo Maia, o ministro Gilmar Mendes, que fizeram referências ao Bolsonaro, que condenaram o comportamento do Bolsonaro. Os casos são diferentes, né? O Rodrigo Maia foi acusado lá de integrar, é o Botafogo da lista da Odebrecht. Ele deu lá as explicações dele, que são agora passíveis de ser desmentidas pela investigação. Mas ele deu a explicação, enquanto não deu, foi cobrado, e agora a investigação vai dizer. É diferente do Bolsonaro, que ainda não deu explicação nenhuma. Ele tinha dado lá atrás para os 40 mil, dizia que era um empréstimo e tal. E o Gilmar Mendes, eu próprio num programa de televisão, quando o ministro Gilmar Mendes dizia que as gravações do Intercept mostravam relações impróprias, indevidas, entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, eu questionei o ministro Gilmar Mendes. Porque ele se reunia, na época do governo Temer, jantava, almoçava, confraternizava com o Temer e com os ministros do Temer que estavam sob investigação. Eu perguntei, isso não é impróprio? Ele disse, não, não é, porque eu estava conversando sobre reforma política. Ora, mas no seu caso, eu lembrei a ele, no seu caso não há um intercept, não há uma gravação, não há interceptação. Então ninguém sabe sobre o que conversavam. Obviamente que era impróprio. Então acho que não é bem assim. Quando os personagens estão na berlinda, os questionamentos são feitos. Não é a mesma coisa, não são comparáveis os casos. No caso do Bolsonaro, para que se compare, é preciso que ele dê uma explicação. Depois que ele der a explicação, se ela ficar de pé, aí sim, não vamos mais importunar o presidente. Ele já deu a explicação, mas ele não deu ainda.
Muito bem, olha gente, um dia após dizer que gostaria de encher com uma porrada a boca de um repórter do jornal O Globo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a desrespeitar a imprensa. Em pronunciamento durante evento com médicos em defesa da hidroxicloroquina no Palácio do Planalto, na manhã de hoje, o chefe do executivo se referiu a jornalistas como bundões. Vamos ouvir um trecho.
Mais 10 ministros pegaram a Covid, né? E se trataram, logicamente, com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então é sinal, a observação é que está dando certo. Né? E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica, horas bolas, eu sei que não tem.
O presidente disse ainda que o tratamento de seus ministros é sinal de que está dando certo o uso de hidroxicloroquina, remédio sem comprovação científica, para o combate a essa doença. Segundo o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, o Brasil acumula mais de 114 mil mortes por Covid-19. Por fim, Bolsonaro elogiou a atuação de Eduardo Pazuello como ministro interino e disse que os secretários da pasta não reclamam do general. Ainda hoje, cientistas de Hong Kong relatam o caso de um homem saudável na casa dos 30 anos que foi infectado novamente com o coronavírus 4 meses e meio após a sua primeira infecção. Segundo eles, o sequenciamento do genoma mostra que as duas cepas do vírus são claramente diferentes, tornando este o primeiro caso comprovado de reinfecção no mundo. Thaís Oyama, vai lá.
Paulo, não sei em que planeta o presidente Bolsonaro vive, viu? Porque ele está falando aí, com base nos 6 ministros dele que tomaram a hidroxicloroquina, obviamente que o fato de meia dúzia de ministros terem tomado a hidroxicloroquina e não terem morrido ou sido internados não prova que a hidroxicloroquina funciona. E muito menos prova que o combate à pandemia no Brasil está dando certo. Veja bem, são 100 mil mortos, 114 mil mortos, né? O Brasil tem o segundo maior índice de óbitos do mundo, depois dos Estados Unidos, isso em números absolutos, em números relativos, ele está em 11º lugar no número de mortes por milhão de habitantes no ranking de mais de 150 países. Isso é dar certo só na cabeça do presidente Bolsonaro. Eu não sei se escondem informações dele ou se ele está mesmo um pouco alheio à realidade, né? Agora, sobre as provocações à imprensa, o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe, monitora muito de perto as redes sociais. E eu já citei aqui algumas vezes o levantamento que a Bytes fez no ano passado sobre os assuntos que fazem com que o presidente Bolsonaro agregue mais seguidores às redes sociais dele. Qual que é o assunto número um? Toda vez que ele fala, dá um pico de seguidores nas redes dele. Claro, bater na imprensa. Então, é óbvio que o presidente sabe disso. É o primeiro impulsionador de seguidores nas redes sociais do presidente, bater na imprensa. O segundo é quando ele fala mal da esquerda ou do PT. Também dá picos, mas não tanto quanto quando ele fala mal da imprensa. Ele sabe disso e é por isso que ele faz essas coisas. Então, não é só para provocar os repórteres ou para ser engraçadinho. Ele faz isso porque ele sabe que a turma dele gosta. Só que o presidente é tão limitado nas suas estratégias aí que ele esquece que seria bom, pelo menos, simular, se ele não tem, simular alguma empatia para com as famílias dessas mais de 114 mil pessoas que morreram de coronavírus. Eu imagino que, imagina você ter perdido seu pai, sua mãe, seu irmão, amigos de coronavírus e o presidente dizer que essas pessoas que morreram tendem a ser bundões porque morreram. Não deve ser nada bom ouvir uma coisa dessa do seu presidente.
Josias de Souza, vou falar com você agora. Vai lá.
O presidente Bolsonaro promoveu esse evento Brasil Vencendo a Covid para falar bem de si mesmo e do seu governo, eficientíssimo no enfrentamento da pandemia. Ele organizou uma pagelança no Planalto para discursar sobre um Brasil hipotético presidido por um estadista presumido. Muitos dos que ouviram o presidente ficaram tentados a pedir para viver no país que ele descreve com tanto entusiasmo, seja lá onde for esse país. Quem não gostaria de viver nesse Brasil que está vencendo o combate à Covid? Quem não gostaria de viver nesse país onde o combate à doença está dando certo? A cada nova manifestação do presidente, fica mais claro que a principal crise no Brasil não é sanitária, mas de semântica. Antes de discutir se o combate à pandemia está dando certo, é preciso combinar o que é dar certo. Tem que definir os quesitos, escolher índices, acertar os critérios. Quando o presidente trocou dois ministros da saúde com formação médica por um general paraquedista, ele foi apenas imprevidente ou foi irresponsável? Quando o presidente desdenhou da pregação, aliás, quando o mundo desdenha da pregação do Bolsonaro sobre os milagres curativos da cloroquina no tratamento da Covid, o mundo está ignorando um gênio sem comprovação científica ou está permitindo que legiões de pessoas morram, desçam a cova por simples maldade, só para não dar cartaz para a cloroquina? Quando o Bolsonaro responde à escalada de mortes com "e daí, eu não sou coveiro", ou ainda "lamento, todos vamos morrer", essas palavras do presidente são a expressão do realismo ou é a materialização do desrespeito com o sofrimento alheio? Quando o presidente usa o STF como escudo para não assumir a coordenação nacional da crise, o presidente está exercendo o seu papel ou está tentando terceirizar responsabilidades que são intransferíveis? Nessa celebração da suposta vitória do Brasil contra a Covid, o Bolsonaro volta a se queixar da imprensa, aí disse, lembrou que foi ironizado lá atrás, quando declarou, em março, se não me engano, que graças ao seu histórico de atleta, ele não sentiria nada além de uma gripezinha caso fosse infectado. Aí ele fala, se vira para a imprensa, quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é menor. Foi isso que disse o presidente Bolsonaro aos repórteres. Ele não se deu conta de que não chamava apenas os repórteres de bundões. Por tabela, ele está chamando, está dizendo que são bundões todos os brasileiros que morreram pelo coronavírus, que não tiveram a resistência de atleta do presidente da República. Ou seja, para chegar a qualquer acordo, sobre o êxito do Brasil nessa guerra contra o coronavírus, a primeira condição é estar falando a mesma língua. E não sei se, afora as pessoas que estão intoxicadas, que estão predispostas a bater palmas para o presidente Bolsonaro, não sei se as pessoas estão falando essa mesma língua. Bundões, que está dando certo, tenho sérias dúvidas.
Muito bem, produção, nós temos aquela sonora sobre esse assunto, eu queria que vocês colocassem, por favor.
Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha.
Muito bem. Falta você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. O presidente Bolsonaro não é o melhor orador que existe, né? Ele estava claramente tentando atingir ali, espetar, alfinetar os jornalistas. Claro que o bundão saiu como se fosse genérico e óbvio que a imprensa, ou boa parte dela, ia tentar usar isso para dizer que ele é insensível e chamou todo mundo que morreu de bundão, o que claramente não era o foco. Agora, ele disse uma coisa que vários médicos dizem, aliás, é fato. Pessoas que têm não têm comorbidades e têm uma imunidade melhor, que têm perfil atlético e tudo mais, têm bem menos gravidade, né? Via de regra, têm bem menos gravidade. Então, isso aí é um fato, né? Agora, veja, em primeiro lugar, né, é a politização excessiva e o oportunismo em relação a esse coronavírus. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas concretas cabem aos governos estaduais. Você não pode, ao mesmo tempo, falar que o governo de São Paulo, que é onde teve mais óbito, foi um sucesso e o governo federal foi um fracasso. E vice-versa. Então, ou o Brasil não é um fracasso, nem um sucesso, ou todo mundo é culpado ou ninguém é culpado. O que não dá é para fazer da forma que os oportunistas vêm fazendo. E o povo percebe isso e está aí. Pesquisas que mostram governadores, prefeitos, o governador de João Dória com rejeição de 55%, enquanto que a popularidade do presidente está subindo. Talvez a população está identificando o excesso de oportunismo. Nosso colega Guilherme Fiuza fez um estudo, fez hoje inclusive uma thread bem longa no Twitter dele, já tinha isso também aqui, questionando o desaparecimento de algo como 30% das mortes. Eu tive acesso a um estudo muito robusto também, desde 2014, analisando óbitos, conclui mais ou menos a mesma coisa. Tem ali pelo menos uns 30% de gente que morria de pneumonia, de outras causas, que desapareceu na estatística. Então, acreditar a valor de face que 114 mil morreram por conta do coronavírus vai uma longa distância também, que é preciso debater sem sensacionalismo e sem demagogia. As pessoas percebem quem está dançando em cima de cadáver. Hoje teve um desses jornalistas que usou a morte do pai para atacar o presidente, falando que o pai dele morreu de coronavírus. O pai dele tinha várias comorbidades, era alguém que defendia o governo e que estava sem falar com o filho. Então esse é o nível de oportunismo que as pessoas percebem. As pessoas não são otárias, não são trouxas lá fora da bolha, né? Temos algumas notícias positivas em âmbito global. O Trump anunciou a história do plasma. Tem também alguns laboratórios dizendo que a vacina já vem em outubro esse ano. Vamos aguardar, vamos aguardar. O combate ao coronavírus é algo global. A politização é que é muito nefasta. Aqui nos Estados Unidos, o pior estado foi Nova York e a mídia ficou elogiando o Andrew Cuomo, governador, e atacando o Trump. Então, de novo, é a mesma história, né? Sobre o atual ministro, todo mundo, ou quase todo mundo, está elogiando sua capacidade de gestão e sua seriedade. Você não precisa ser um médico especialista para cuidar desse departamento, né? Numa crise, numa pandemia. Até porque o Mandetta não era nenhum especialista em virose, em epidemia. Ele era um ortopedista político e, aliás, ele mostrou que estava usando a crise para palanque. Lançou um livro agora, não está respondendo sobre uma recomendação que ele deu que pode ter isso sim custado muita vida. Falou no início para ficar em casa e só sair com sintomas graves. Está todo mundo hoje em dia reconhecendo que isso foi um erro. Inclusive hoje no Pânico deu entrevista o doutor Zeballos e falou exatamente isso. Então o Mandetta deve muitas explicações. Então as pessoas estão vendo o jogo sujo de parte da imprensa e de muitos políticos. Então o Brasil não está nem lidando muito bem, nem muito mal com a pandemia, né? Tem muito uso escancarado e isso aí é insensibilidade para com os mortos.
Muito bem, a gente fez uma pergunta para você, se você acha que o Brasil está indo bem, né, nesse combate à Covid-19, se o combate está dando certo, e você respondeu aqui no Twitter para nós: olha, o combate à pandemia não foi efetivo no Brasil, assim como não foi em nenhum país deste tamanho, e em praticamente nenhum outro no mundo. Os poucos países que tiveram algum êxito foram na contramão das orientações da OMS, no caso a Suécia, ou são uma ilha, como a Nova Zelândia. É o Fernando, L. Fernando, do 2020. Valeu pela participação, Fernando, obrigado mesmo. Algum de vocês quer comentar sobre essa fala do Fernando? Não? Vamos pro intervalo comercial então, produção? Então vamos nessa, vamos para um break rapidinho aqui no 3 em 1 e na volta tem mais.
3 em 1.
Canal Jovem Pan Kids. Chegou o Diário de Mica, a nova série da Panflix.
Ufa! Ser criança não é fácil. Tem tantas coisas novas para descobrir. Ainda bem que eu tenho os meus amigos.
Mica e seus amigos vivem muitas aventuras e descobrem vários mistérios do mundo.
Ai, o que será esse rabisco no céu?
A fazer parte desse divertido universo, com essa turma pra lá de animada.
O mundo é maravilhoso e eu quero muito aprender e me divertir com ele.
Baixe já o aplicativo Panflix e assista de graça.
O Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma, com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas...
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
Três em um.
5h48, estamos de volta aqui com o 3 em 1 diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E olha, a gente, com informação de última hora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o decreto que prorroga os prazos para o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e para a celebração de acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. A proposta altera os períodos máximos de realização dos acordos para redução proporcional de jornada e de salário, suspensão temporária de contrato de trabalho e pagamento do benefício emergencial em razão da realização desses acordos. Em relação ao texto original, que estendeu os prazos máximos para 120 dias, o novo texto acrescenta 60 dias aos prazos previstos, totalizando 180 dias. Vocês três querem comentar alguma coisa desse assunto ou posso seguir? Podemos seguir?
Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Reportagem do jornal Estado de São Paulo, gente, informa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, acertou os detalhes para o pagamento do benefício em um valor médio de R$ 247. Entretanto, de acordo com as informações, o valor ainda pode, sim, aumentar. A tentativa de Paulo Guedes em aumentar o valor do benefício do Bolsa Família, pago atualmente de R$ 190 para R$ 247 do Renda Brasil, apresenta um acréscimo de R$ 52 bilhões de reais por ano. No entanto, para conseguir alcançar essa diferença, além dos recursos do próprio Bolsa Família, o novo programa social extinguirá os seguintes programas que, de acordo com o governo, são programas ineficientes. São eles: abono salarial, salário família, seguro defeso e farmácia popular. Além dos cortes citados, a equipe econômica do governo também vai sugerir que o Congresso corte algumas despesas, como o auxílio dos servidores e também o fim das verbas indenizatórias de altos salários. De acordo com o jornal O Globo, o anúncio do programa, que seria amanhã, foi adiado e não tem data para ser apresentado. Thaís Oyama.
Pois é, Paulo. Então, esse Renda Brasil, ele foi anunciado para ser anunciado amanhã. Ia ser um grande evento, com grande pompa no Palácio do Planalto, e foi anunciado pelos quatro cantos, e aí, pluft, foi adiado, né? E isso diz muito sobre o ministro Paulo Guedes, que, com a modéstia de sempre, tinha batizado o pacote de nada menos do que Big Bang, né? Em referência à criação, ou nesse caso, à recriação do universo. No final, agora está adiado, vamos ver quando que vai sair. Mas uma das principais medidas a ser anunciadas nesse grande evento, que não ocorrerá amanhã, é justamente esse Renda Brasil. O que que a gente sabe sobre esse Renda Brasil, que é um Bolsa Família vitaminado? Até agora a gente sabe que o valor mensal do Bolsa Família vai ser ampliado, é de 190, vai ficar entre 250 e 300 reais, que vai também atingir um número um pouco maior de famílias. Hoje são 14 milhões de famílias que são beneficiadas. O governo espera aumentar em mais ou menos 6 milhões o número dessas famílias beneficiadas pelo Renda Brasil, e também vai manter as condições básicas para o recebimento, para a participação no programa, que hoje são criança na escola e vacinação das crianças em dia. Agora, vai ser menos do que os R$ 600 do auxílio emergencial. Isso não tem jeito. E o presidente Bolsonaro vai ter que administrar essa passagem, essa mudança, ou esse desmame, como ele mesmo fala, né? E ele não vai poder fazer isso pelas redes sociais, porque o público do Bolsa Família ou do Renda Brasil não é o público que frequenta as redes sociais. Então, estava tendo lá uma conversa entre a SECOM e os grandes veículos de comunicação, dos quais o presidente iria precisar muito para divulgar essa passagem, essa transformação do auxílio emergencial num programa parecido com o Bolsa Família. E, só para terminar, ele vai ter que fazer isso sem fazer como ele fez com o Seguro Defesa. O que aconteceu com o Seguro Defesa? Por falta de comunicação, a pessoa tinha aquele cartão, foi lá receber o seguro defesa, chegou lá e não tinha dinheiro, porque o governo tinha extinto boa parte do programa para muita gente. Isso foi um desastre. Se o Bolsonaro fizer isso, assim como ele está vendo a popularidade dele subir como um rojão, ele vai conhecer a ira dos que ganharam e agora pedem o auxílio emergencial.
Constantino, em um minuto bem curtinho, por favor.
Bem rápido, Paulo. O que eu vi na reportagem do Estadão, eu gostei, né? Simplifica, acaba com certos programas que têm distorção, porque tem gente de classe média que acaba se beneficiando. E a ideia aí é dar dinheiro, né? Porque foi o grande sucesso do Bolsa Família. Dar dinheiro em vez de ficar criando vários benefícios de farmácia, de abono, dar o dinheiro na mão dos mais pobres, de fato. Amplia, custa 50 bilhões mais ou menos a mais, tem que ir de onde vem o recurso, esse é o grande desafio, né? E quem vai gostar é um petista, o Suplicy, porque tem ali o imposto de renda negativo, que é uma ideia do Milton Friedman, né? Da escola de Chicago, onde o Paulo Guedes fez doutorado, liberal. Mas era a grande bandeira, acredite se quiser, do petista Suplicy.
Josias, um minuto.
O governo Bolsonaro está tentando colocar o Renda Brasil em pé com a mesma estratégia usada na gestão do Lula. O Bolsa Família foi criado depois do fracasso do Fome Zero. O Lula editou uma medida provisória em outubro de 2003 e unificou o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, que tinham sido criados por Fernando Henrique em 2001, e o Vale Gás de 2002. tudo isso junto num cadastro único, que também o governo Fernando Henrique tinha criado em 2001. O Bolsonaro vai vitaminar o Bolsa Família com a incorporação das verbas que hoje são destinadas aí a bônus salarial, seguro defeso, salário família e outros penduricalhos. Falta definir o valor, Paulo Guedes quer alguma coisa como 250, o Bolsonaro quer que chegue para os R$300 e tem pouca originalidade nisso. Mas, às vezes, o plágio é uma boa coisa. Se funcionou, por que vai ficar reinventando a roda? É preciso agora definir de onde vem o dinheiro e que outras providências serão adotadas para dar a essas iniciativas, além da maquiagem, alguma coisa mais relacionada com as velhas reformas que o Paulo Guedes tanto defendeu.
Muito bem, nós fizemos a pergunta no início do programa a você, nosso espectador, nosso ouvinte, se você acredita que o combate à Covid-19 no Brasil está dando certo, e vocês nos responderam, então chegou a hora, fala, excelência!
Olá, estou falando aqui da Flórida, meu nome é Otávio Guilherme, e eu acredito sim que o combate ao Covid está dando certo, da forma que eles estão refazendo, né? Discutindo sobre o distanciamento social, os medicamentos. Então eu acredito que está dando certo, basta a população realmente ficar atenta, obedecer aos cuidados e seguir em frente, vida normal.
Boa tarde, Jovem Pan, boa tarde, Brasil. Para mim tá a Covid aqui no Brasil, porque já morreram mais de 100 mil pessoas, pensam, mais de 100 mil famílias de luto no Brasil. Só que perto de casa eu vi situações assim que morreram duas pessoas da mesma família. Terrível isso, nossa senhora. Boa tarde, João de Goiânia.
Olá, eu acredito que está dando certo o tratamento, porque para cada país nós temos uma situação. Dizer que o isolamento colaborou, acho que é errado, porque nas grandes comunidades há famílias numerosas que não tiveram situações de isolamento. Mas, no geral, eu acredito que está dando certo, porque existem diversos protocolos sendo utilizados no Brasil. Isso é importante. Meu nome é Rogério, sou de Guarulhos.
Muito bem, acabou, Thaís Oyama. Um beijo para você.
Um beijo, falo até amanhã. Tchau para todos. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino. Um abraço.
Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.
Valeu, Josias.
Um abraço. Até amanhã. Boa noite a todos.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fica agora com os pingos nos is. Um abração. Até amanhã, terça-feira, 5 da tarde, aqui na Panflix. Tchau.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a vontade de viajar que eu tô, me fala. Que eu faço? Não, sério. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo assim sem sair do Brasil, você acredita? Ah, parece maluca, né? Não, sério. É que essa história de ter jatinho facilita muito a vida, concorda? Não, tipo, você acorda num dia e fala que quer ir pra Nova York, é só rodar 3 telefonemas e pronto, você vai, né? Só que agora, com esse negócio de pandemia, o mais perto que eu consigo chegar de Nova York é uma Estátua da Liberdade numa loja da Havan. Ah, parece maluca, né? Não, sério. É rir pra não chorar, né? Não, pior que eu tô com a passagem comprada pra ir pra Itália pra esquiar no fim de dezembro. Tudo certo, tudo pago. Aí todo dia eu acordo, olho pro Rô e falo, desmarco ou não desmarco? Não, juro, sem certeza tá acabando comigo. Ah, tudo bem que já saiu a vacina russa, mas e o medo que eu tenho de tomar e acordar com 3 braços e 5 pernas? A chinesa, então, nem pensar, né? Eu não compro carro chinês que eu não confio, vou tomar vacina? Não vou, né? Aí será que até dezembro surge alguma vacina confiável? Não, porque vai ser muito estranho pro Leozinho passar o Natal desse ano sem ver neve, né? Tá, como é que eu vou explicar pro menino que o Papai Noel vem pro Brasil de trenó e rena? Me fala. Essa pandemia vai dar um nó na cabeça dessa criançada. Escuta o que eu tô falando. Sandra, meu nome é Sandra.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan.
Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os Pingos.